aprendizado,
análise,
inovação,
pessoas,
compartilhando
histórias,
experiência,
casos,
ideias,
novidades,
podcast,
appcast,
o podcast da app.
Appcast. Olá, bom ter você por aqui no nosso querido appcast. Esse grafite é do Helder. Eu esqueci outra vez. Oliveira. Helder Oliveira. Você podia chamar Helder Silva, que eu ia lembrar, Helder. Eu não consigo guardar o Oliveira. Ele é da... É do...
Afeto
na Lata. Então acessa aí. Ainda bem que a Kel existe, porque eu não consigo guardar. Mas é isso. Estamos aqui. Tem recados rápidos?
Temos sim. Eu queria começar falando do quê, Lupe? Do Festap?
Festap,
gente. Tá chegando. Tá chegando o Festap. Você que ainda não comprou o seu ingresso, tem que comprar, tem que correr, porque tá acabando, tá, gente? Agora tá bem no finalzinho já dos ingressos. Dia 14 de setembro, na ESPM e na Belas Artes, vai rolar. Pra quem já conhece, sabe que é o nosso grande evento do mercado, com foco em estudantes. E o line-up também, tá? Sensacional. Acesse lá o site da PP. Dá uma olhada que vai participar, já faz aquela listinha de palestra que você quer assistir, já compra o seu ingresso, não vacila, senão você vai ficar sem. E é uma festaça, né? Tipo, quem fica sem, depois fica lá chorando. E eu não recomendo que você perca o Festap. Hoje os recados estão bem rápidos. Tem mais alguma coisa que a gente precisa?
Não, me lembre. Não que
se
eu
a gente
me
lembrar,
lembre.
A gente fala no meio
se
do programa aí também.
Meu Pix...
Também. Vou passar o meu Pix também. Mas a gente também tem aqui a Kel, né? A nossa grande Wikipedia, talvez, né? Se a gente esquecer de alguma coisa, a gente consulta a Kel. Tá ocupada. Mas vamos lá. Eu queria falar um pouco, já trazer o nosso convidado. Eu queria chamar o... Ele é... O que que ele é? Ele é...
Corintiano.
Corintiano. Essa parte aí... Essa parte aí eu pulo. Essa parte aí eu vou... Ele é publicitário. Ele é cofundador da Monkey Land, ele também faz parte do GAN, né? Grande parceiro aqui da Compasso também. Ele é pai do Arthur, do Vitor e do Theo, que eu já soube que também são três corintianos. Nosso convidado é o Saulo Sanches.
Salve, todo poderoso Timão. E aí, Saulinho, bem-vindo.
Olá, até que enfim deu certo. Que bom, meu. Tô feliz de estar aqui, obrigado por me receber. Olha aqui, ó, decoração de Helder Oliveira. Você vê? Não é tão difícil, Helder Oliveira, porra.
Você guardou, Helder.
Entendeu?
Pera, eu não consigo.
Raquel, você sabe isso. Mas que bom estar aqui. Nervosinho, pô. Vocês me colocaram pra fazer algo que eu não sabia, que ia ficar do outro lado do microfone.
Tô aqui
desse lado aqui, vendo como é que é. Acho que deve ser muito mais difícil.
Procura no Spotify os podcasts do GAN, Grupo de Atendimento e Negócio. Tem o Na Cozinha das Agências lá, né? E você vai ver o Saulo entrevistando um monte de gente bacana e, aliás, belos bate-papos, assim. Você é um muito bom apresentador, viu? Saiba disso, viu, menino?
A gente já começou com mentiras.
Não. Não, a gente. No episódio.
Nós trabalhamos com verdades aqui.
Sobre fake news
e assim vamos. Entendeu? Olha, o Helder Oliveira, eu queria saber, dizer que eu tô com você, porque ele acabou de falar na cozinha das agências, na verdade, na cozinha do marketing, então. Você não está
mas
sozinho.
Mas você já fez
você
uma cozinha.
Você não está
cozinha.
Sozinho, eu fiz. Brincadeira.
Ah, tá
brincadeira.
Vendo?
Começamos, então a gente começou entrevistando os CEOs de agências e depois a gente começou a falar com as pessoas de marketing. Então, a gente deu direito de réplica, né, pros profissionais de imagem. Falou, pô, depois de tudo que o pessoal falou...
Abriu a cozinha pra uma rapaziada.
São Negócios é o nome do podcast, o nome oficial, a gravata do podcast. Cara, quando a gente acessa lá, monkey-land.com, tem umas coisas muito legais. Olá, primatas! Monkey é um estúdio criativo, livre, leve e solto. Livre de mídia, leve de organograma e solto para criar algo que faça diferença e dê voz às marcas. Objetivo biológico: fazer algo tão legal que nenhum primata dê skip. Cara, que sensacional essa apresentação,
velho.
Eu amei.
Quando eu acessei o site, eu fiquei apaixonada pelo site. Eu falei, pô, às vezes a gente fica meia hora pensando num site que tem que ter não sei o quê. Mano, acessem o site da Monkey Land, é muito legal.
Aí, é o seguinte, aqui a gente tá falando do presente, né? Do Saulo, cofundador da Monkey Land, que tal. Mas e o Saulo lá criança, assim, o que você pensava quando você era um moleque corintiano lá, sei lá, na década de 90?
Um pequeno maloqueiro sofredor, né? Um pequeno maloqueiro sofredor.
O que o moleque Saulo pensava da vida, assim?
Cara, eu tenho uma... Na infância, eu tive uma infância muito legal, porque eu morei na beira da Represa, em São Bernardo.
Olha, que legal.
Mentira, que você é do ABC.
Sou. Pô, eu morava
no... Vamos sacar o RG aqui, nascido em São Bernardo do Campo. Aí,
então,
ó.
Exato.
Jundiaí, Sorocaba e ABC.
Ontem tava com um amigo que eu pesquei muito na Billings, na infância.
Então, olha, minha infância foi muito isso aí, ó. Em São Bernardo, quem tem 10 dedos, errei lá. Todo mundo quer trabalhar na Volkswagen.
Isso.
Depois trabalhei para a Volkswagen. Mas a infância foi muito legal, porque eu morava lá. Era literalmente vida de interior. Saía da escola, almoçava, ia pegar o barquinho do clube e pescar. Era essa aí a vida. Então era muito legal. Zero preocupação com o que ia fazer. Eu acho que a gente escolhe a profissão muito cedo. Muito cedo. Eu lembro quando começou aquela pressão. E aí, vai escolher o quê? Você qual que vai ser o vestibular? Estudei.
Aí, olha lá.
Metou errou. Então, cara, sou filho do camelão, né? Do bar ali em frente à metodista. Então, putz, foi... Tempos bons, mas eu não tinha nenhuma ideia no início, nessa parte da infância, se...
Você queria ser bombeiro,
queria ser
publicitário,
eu achava que...
Aviador, qualquer coisa.
Nada. Aí, o que mudou muito, eu acho que mudou minha vida na infância, talvez tenha influenciado bastante o resto, foi quando fui fazer intercâmbio. Fui morar na Alemanha, quando eu tinha 17 anos. Porque foi logo, olha só, minha idade, eu vou fazer 50 anos, então foi logo quando, foi em 91, né, a unificação da Alemanha, o muro caiu em 89, 90 unificou. Então, eu falei, putz, cara, eu quero fazer intercâmbio, quero estar lá, meu mundo tá mudando ali, quero ir pra Alemanha.
Que bacana, diferente, né?
E aquilo mudou minha vida, porque eu cheguei lá... Achava que, putz, meu Brasil gigantesco, mas cheguei lá, me senti muito pequeno, me senti ignorante, falei, nossa, o mundo é gigantesco, eu não sei nada.
Você nunca tinha viajado
para
fora, foi a primeira vez.
Eu já tinha viajado para fora, mas nunca tinha morado fora.
Sim.
E para mim, a hora que eu morei fora, e aí, quando você mora, você entende mais da cultura, né? Não é só que só tá vendo o lugar, né? Mas o jeito que o alemão pensava, o valor que eles dão para a cultura, diferente no Brasil, né? Lá era muito mais sobre quem conhece, né? Todo lugar, todo ser humano tem algo sobre status, o que, que mostra. Acho que na Alemanha era muito mais sobre o que você sabe do que o que você tem, né? E no Brasil era muito mais a visão americana sobre status de dinheiro. E lá, como todo mundo ganha muito parecido, mudou muito. Então, a cultura, coisas que eu não imaginava, os museus, eu me senti tão ignorante. Eu lembro que, para os jovens que estão falando do Festap, que estão nos ouvindo, existia um tempo sem internet. Você tem uma ideia? Para eu me atualizar naquela época, minha mãe mandava Veja.
Olha isso.
Demorava um mês para chegar e eu me sentia atualizadíssimo para ler. Então era esse tempo, que a gente tinha pouco contato com o que era lá fora, e aquilo me abriu muito a cabeça, que eu falei, caramba, meu, quero conhecer o mundo inteiro, quanta coisa para ver, quanta coisa para aprender. Voltei pro Brasil, falei, meu, acho que eu não vou ficar aqui não, vou querer viajar o mundo, vou querer fazer. E isso abriu um monte de perspectivas na minha cabeça, menos da propaganda. Eu falei, mas eu queria conhecer o mundo, queria fazer, conhecer gente, conhecer pessoas. E aí eu tive que escolher a profissão. E aí eu não sabia, mas com essa cabeça de querer ir para fora, eu fui fazer aquele teste vocacional.
Ah, você fez teste.
Não sei se ainda tem teste vocacional, mas
eu sei também, deve ter teste do TikTok. Eu acho que é assim que deve fazer hoje, né? Que era com psicólogo, né? Né?
Exato, fazer alguma sessão.
Hoje deve ter lá, tipo, um teste capricho, só que no TikTok, pra você pra você definir o seu futuro, sabe? Deve ser assim. Não,
teste capricho também entrega a idade, hein, Carol? Teste capricho também entrega a idade.
A gente
vai falar sobre etarismo. Não, mas no final das contas, o meu teste vocacional deu que eu poderia ser publicitário, poderia ser psicólogo ou advogado. Eu falei, poxa, parecem legais. Aí eu decidi falar com esses profissionais. Aí fui num advogado. Ele falou sobre orgulho, super orgulhoso sobre a profissão e me mostrou os livros de leis. A hora que eu abri para ler, falei, meu, você passa o dia lendo isso aqui? Ele falou, é, a gente precisa estar atualizado sobre as leis. Eu falei, nossa, não consigo nem entender uma página. Imagina ler todos esses livros aqui sobre leis. Acho que não é para mim. Aí falar com uma psicóloga, ela me contou sobre a profissão, aí eu olhei em volta e falei, mas como é que é? Você fica aqui na sala, né, ouvindo o problema o dia inteiro, sozinha, é, para ajudar as pessoas. Poxa, muito legal, mas acho que não é para mim. Queria falar com, né, de coisas mais legais. Aí fui falar com um publicitário, puta farra, não sei o que lá. Falei, uma galera.
Festa, prêmio.
Aí foi o único que te enganou.
Aí eu falei, meu, o cara me enganou direitinho. Falei, no mínimo vai ser mais legal. E aí foi, comecei propaganda assim.
Que legal.
E mesmo na propaganda tem muitas áreas, né, para você escolher, né? Eu também não sabia, depois que comecei com propaganda, eu não sabia nem que área escolher. Eu desenvolvi minha carreira em atendimento, mas não tinha ideia que eu seria atendimento. Na verdade, eu comecei no atendimento por acaso, completamente por acaso. Um dia eu tava na faculdade, na metrô.
Na metrô.
Eu assisto na
fiz metodista também? Fiz metodista, mas eu fiz jornalismo.
Tá vendo? Você é a pessoa mais séria que...
Ah lá, né? Eu pareço, né?
Ela viu um publicitário, aí viu alguém que mentiu mais ainda pra ela.
Vamos em busca da verdade.
Vamos, né?
Exato. Você ouviu todos os anos na notícia e tal. Eu já fui... Eu fiz truco na faculdade, no metodista. Você muito formado. Truco.
Você fez truco. Muito truco. E também se formou lá no Supra.
Bons tempos. Mas aí, pô, um dia eu tava lá e me falou assim, meu, vai ter o dia do estagiário na FCB. E a FCB, na época, era a agência do ano. O Loduca era o CEO. Era... Eu falei, o quê? Quero muito trabalhar na FCB. Então, só que você precisa levar uma campanha... para falar como limpar a cidade de São Paulo. Eu falei, mas quando que é? Hoje?
Limpar? Mas você lembra com aquela coisa da lei cidade limpa ou limpar?
Não. Era limpar, mas de sujeira. De tá. Como é que a gente estimular as pessoas a recolher lixo, não jogar mais lixo nas ruas. Era esse o briefing que eles tinham passado para todo mundo. Só que eu descobri sobre esse briefing no dia da entrevista.
É isso aí.
Falei, e aí?
Uma época que não existe chat GPT, né, jovens?
Exatamente. Não, aí eu peguei folha de sulfite e lápis, fui para uma sala da faculdade, fiz lá meia dúzia de anúncios rabiscados e fui para a FCB. Cheguei lá, tinha uma fila dando volta, era no centro empresarial, era num disco voador, assim, dava a volta naquilo, saía. Falei, meu Deus do céu, quanta gente agora, o que eu vou fazer? E fiquei, bom, já tô aqui, eu vou ficar nessa fila gigantesca, a chance de eu entrar é zero, mas vamos lá. Aí a hora que chegou perto da minha vez na fila para entrar, tinha um papel para preencher, falou assim, você precisa escolher a área que você vai querer estagiar. Eu falei, área? Tem que escolher agora? Eu não tenho a mínima ideia que área.
Nem sabia, nem conhecia as áreas.
Nada.
Da agência.
Aí eu falava, bom, acho que eu sou criativo pra caramba, né? Eu sou muito criativo, então eu vou escolher criação, né? Só que eu olhava as pessoas que estão escolhendo criação, o pessoal tinha aquelas pastas de naquela época, não tinha? Levava pasta física com os layouts. Aí tinha uma pasta gigantesca, todo mundo carregando aquelas pastas enormes, eu com 5 folhas de sulfite amarrotada ali. Eu falei,
croqui.
Acho que ali não vai rolar, acho que a concorrência é grande. Aí fui pra... Aí tinha a mídia. Eu falei, puta, a mídia tem que ficar fazendo conta o dia inteiro.
Não quer.
Não é pra mim. Na época tinha pesquisa, planejamento e pesquisa.
Pô, aí eu gosto, hein? Essa é a minha área hoje.
Aí.
Dados, aí. Pesquisa. Já
e
tinha
aí,
lá...
Falei, puta, será?
Não
sei se vai ser legal. Vai ser... Aí tinha atendimento. Eu falei, putz, cara, não entendo muito de atendimento, mas pelo menos o que eu tinha aprendido na faculdade é que é uma área que fala com todas as áreas. Eu falei, bom, vou colocar atendimento, porque se é pra falar com todas as áreas, eu aprendo um pouco das áreas e depois eu decido. Aí coloquei atendimento. É assim que eu treino atendimento. Aí eles me escolheram e comecei no atendimento meio para saber como que funcionava essa profissão aí. E no final, o que eu mais gosto do atendimento até hoje é isso, é que fala com todas as áreas.
Puta,
é, eu queria te falar, porque foi aonde você se estabeleceu, né? Onde você ficou tua âncora ali.
Foi, mas eu não era a minha intenção, era muito mais para conhecer. Mas aí eu começava a me enfiar nas áreas, eu ficava na criação, ver como é que o pessoal criava. Eu adorava, na época, o pessoal da ilha de edição, para editar filme, como fazia, como eu achava aquilo ali o máximo. Mídia, e aí comecei a... a fuçar várias áreas e eu adorava isso, porque eu achava que até hoje, acho que é a única área que vê o todo, vê o começo, meio e fim.
Com certeza, concordo com, totalmente assim, né? Porque quem tá ali no atendimento ou acompanha tudo ou não sai nada, né? Meio que isso, né?
Mas teve uma época, não sei se é impressão minha, assim, né? Mas teve uma época que parecia muito, era muito, existia, eu vou chamar de bairrismo, vai. Mas eu sou mídia, né? Eu sou criativo, aí quem é o mais importante, né? Tinha uma coisa assim, eu acho que eu vejo nessa geração, você que tá no rolê todo dia, você ainda vê essas diferenças ou já é uma galera multitask, assim, que entende, não que faça tudo, né? Não que faça tudo, mas que tem menos essa...
Eu ainda acho muito cruel a idade que as pessoas precisam escolher a profissão. É. Então, isso começa muito cedo. Você tá falando pra quem começa, como que é, se é acho que ninguém entra completamente seguro. Acho que como criar, e é uma indústria criativa, tem algum... tem mais glamour, mas você não sabe exatamente se você tem essa aptidão ou não, porque... cria antes da internet era difícil, mas depois da internet é muito mais difícil, porque agora você precisa. Você criou uma coisa, fala, mas isso já foi feito na Tailândia. Isso aqui já foi feito na China. Então agora você precisa criar o que. Não é que o teu país não viu, é que o mundo inteiro ninguém tá feito. Então ficou mais difícil. Pressão pro prazo também aumentou. E acho que com essa pulverização de meios também. Começou a abrir várias outras. Tem um lado ruim de pulverizar, porque a audiência está pulverizada, mas pelo ponto de vista publicitário também abre muito leque o que você pode fazer, né? Você pode trabalhar com marketing de influência, pode trabalhar com produção, pode trabalhar com produtora, você pode trabalhar com inteligência artificial. Então abre demais o leque. Então eu acho que as pessoas ainda têm mais dúvidas no início do que fazer, do que não fazer. Quando eu comecei em propaganda, basicamente CEOs de agência, ou na época, eu acho que era o presidente que falava, não era CEO.
Era o presidente. CEO é um termo mais recente.
Então era assim, era ou era de atendimento ou era de criação. Ou seja, ou você entende do produto que você vende, que você cria, ou você entende do negócio. Era assim. Aos poucos, outras áreas foram, além do atendimento da criação, foram tendo mais protagonismo, né? Planejamento passou a ter um desenvolvimento absurdo, um papel cada vez maior. Não era só mais olhar a pesquisa. Pô, eu preciso definir junto a estratégia. Hoje tem um papel fundamental. Mídia, que era, vou negociar com os veículos, ficou cada vez mais complexo por toda essa digitalização do mercado. Então ficou muito mais difícil.
Online, né?
E você achar o público hoje é difícil, né? Você pega a gente, o que a gente assiste, o que vê, onde tem, como pode ser impactado pelas marcas, é muito mais difícil. Então, mídia passou a se desenvolver muito. Então, hoje acho que tem um equilíbrio e muitas possibilidades. Tipo, influência é um negócio que também mudou muito, né? Porque hoje, assim como durante muito tempo tinha uma verba fixa para Google Search, por exemplo, hoje para influência, acho que a gente não lança uma campanha sem pensar nisso também.
O influenciador virou uma linha, né, no planejamento do budget, né? E se não tiver, você tem que ter essa verba hoje, né?
O quanto ainda é assim, fundamental você trabalhar com influenciador, assim. Porque teve alguns... Também rola desgaste também, né? Em alguns casos. Muitos casos, na verdade.
Antigamente, sempre se trabalhou com celebridades, né? Então, assim, esse raciocínio de que se aquela pessoa que eu admiro usa, ou pelo menos diz que usa, isso influencia no consumo. Então isso sempre aconteceu historicamente. Eu imaginava que com o passar dos anos isso fosse diminuir. Falar, pô, obviamente, né, essa celebridade não está usando esse produto.
A Xuxa,
né?
Usando Monange.
A Xuxa não usa Monange, né? Mas vendia Monange, porque, então assim, mas não aconteceu o inverso, porque aconteceu que com o fenômeno de digitalização, muito mais gente passou a ser celebridade, não é só mais as atrizes globais, né? Isso passou a ser democratizado, né? O que é muito legal. Pô, pegar aqui o nosso fundo aqui, pô, o YouTube, por exemplo, deu muita voz para a favela e quantos influenciadores não teriam acesso a ser uma celebridade se não tivesse a internet. E o poder de influência começou a aumentar muito. E aí eu não preciso falar só com milhões, eu posso falar com a minha comunidade aqui, é muito legal. Então, hoje, né, desde os micro até os macros, continuam influenciando. Então, eu acho que continua influenciando. O que eu acho que as marcas podem fazer bem e fazer mal. Assim como isso acontecia lá com as celebridades. Quando você pegava uma grande celebridade, vamos pegar assim, o Luciano Huck. Luciano Huck faz propaganda para 5 bancos diferentes, ou para, sei lá, tem uma época que, né, você via Luciano Huck, Ivete, volta Luciano, entra Ivete na sequência com marcas diferentes, né? Então, também tem um desgaste, fala, pô, não é possível, ele fala todas as marcas, então, e você também começa a ficar muito dependente, imagina que uma hora ele tem um escândalo, então a marca está atrelada àquilo. Então, acho que ancorar sua comunicação somente em celebridade ou influência é ruim. E se você for escolher uma pessoa, deveria ter uma relevância maior. Hoje, qual que é a vantagem da influência? Eu acho que as pessoas estão usando um pouco errado. A vantagem é o seguinte: te dá alcance, ou seja, te dá a mídia e te dá a produção. Né? Então, você economiza a produção e ela ainda já te dá um alcance. E é muito rápido, porque alguém com um celular não precisa abrir câmera, fazer um filme, blá, blá. Então, é muito rápido, você consegue contratar muita gente, você consegue ter um alcance grande. Mas eu vejo ainda pouco pensamento de afinidade mais profunda. Acontece isso várias, aconteceu muito semana passada, por exemplo. Pessoa que está fazendo um trabalho super legal com uma das marcas que a Monkey atende, e falou, foi muito legal, você é um programa com a celebridade, tudo isso. Vamos renovar? Então não posso, porque a concorrência adorou o que eu fiz. Então já me contratou para fazer o mesmo segmento.
Caramba.
Não tem nenhuma credibilidade. E muito provavelmente, quem comprou o produto por influência dela, talvez mude também para aquilo, porque acredita que se ela mudou, talvez eu também possa mudar. Então, eu acho que fazer um estudo de exatamente com quem eu vou me associar, não é só mídia e produção, quais são os valores, até porque agora o risco de escândalos também também aumenta mais, né? O tipo de coisa que você está fazendo.
Teve escândalo do Tigrinho, né? Que agora veio bem forte agora de
cara,
novo.
Cara, mas
também,
olha,
né?
Deixa eu falar, esses negócios, isso vai mudar o nome só, né? Daqui a pouco tem um outro Tigrinho, tem uma outra, né? Antes era aquela...
Viu o Tigrinho agora?
Antes era aquela Crazy, eu não vou falar o nome, mas era aquela tal de Crazy. É muito louco, porque a galera acaba se associando com isso, e eu, um pouco o que você disse, assim, eu compro isso zero, né? Assim, às vezes como você falou.
A campanha com a marca.
Acabou, a concorrência gostou, tô indo pra lá com a mesma coisa, tá? É muito louco.
Exato. Mas as marcas podem mudar a vida dos creators e os creators das marcas, se for isso bem feito. Então, pegar lá um BBB. O BBB tem uma vida até o BBB. No BBB ele explode, mas o que vai mudar a vida dele são as marcas depois do BBB. Porque se ele conseguiu construir uma imagem positiva no BBB, as marcas vão poder, porque ele já vai ter um alcance grande, vão querer se associar a ele. Aí isso vai manter o dinheiro dele. Tanto que depois do BBB, pouca gente continua presente. Então, mas os que estão presentes são que as marcas se associam e ele começa a ter outro tipo de presença.
Tudo vigor, né?
Né? E aí presente. Talvez financie uma outra carreira para ele. Para isso, você precisa ter uma imagem consistente também para uma marca te querer, né?
Saulo, eu queria mudar um pouco o assunto, sair um pouco de creators, para vir para uma pauta que você... A última agência que você trabalhou foi a FNASCA, né? Nossa, eu quase falei NASA. FNASA.
Da FNASA.
E de lá, você saiu para empreender e montar a Monkey Land junto, né, de mais 3 parceiros de trabalho ali, né? Por que essa decisão? Por que montar a Monkey? Quais as diferenças de você estar numa agência e você ter a sua agência? Me conta sobre
tem
isso.
Tem vaga lá? Não, desculpa, vamos lá.
Precisa de alguém de dados? Vai.
Pra vocês sempre. Passei 9 anos e pouco na FNASCA, feliz da vida. Fábio.
Atendimento.
Fábio Fernandes, Ivan, Loi fizeram história lá, criando uma agência que. Com uma reputação incrível, com um clima de trabalho muito bom, um trabalho muito bom na rua. Era feliz. O Folle, que é meu querido sócio, dividia a parte de atendimento e negócio da FNASCA, Tony e Léo, então meus queridos sócios, eles eram diretores de criação da Finasco. O Fábio vendeu a Finasco e resolveram não renovar o contrato com o Fábio. Só que, e com isso, os clientes falaram, bom, sem o Fábio eu também não quero estar. Né? Então, então, o que, que o Grupo Publicis fez? Começou a querer levar as contas para as outras agências do grupo. A gente tinha essa opção de vamos para as agências do grupo, não vamos. E o Fole, que é meu sócio hoje, falou, não, vamos abrir a nossa, pô, a gente está tanto tempo nesse aqui, por que que não vamos continuar no grupo? A gente sofreu, o final da Finasca foi sofrido para nós, que a gente amava tanto a agência e ver o fim de algo que a gente ama era difícil, ainda mais a gente apagando as luzes e eu falei, pra quê? Vamos ficar sofrendo? Vamos abrir a nossa, né? E aí a gente ficava fazendo sessões de terapia pra ver, pô, será? Sendo bem transparente com você, eu fui o último a pular pra Monkey, pra pular do barco. Porque eu tenho 3 filhos. É. E eu falei, meu, os boletinhos caindo, eu vou arriscar tudo, tá tudo bem, tá legal a banheirinha aqui. Será que eu não continuo? Mas a gente ficou conversando sobre como é que seria o modelo, né? E a gente chegou e falou assim, bom, se é pra ir pra vida louca do empreendedorismo, vamos tentar fazer um modelo que é diferente. Então a gente ficou falando os 4 pra entender como era a visão de cada um pro mercado. Então a gente fez...
No momento que você falou, na hora que você tomou a decisão, a luz fez-se a luz, né?
Falei, olha, é Deus falando com a gente.
Saulo.
Saulo. Monkeyland crescerá.
Saulo. Oh, escuta, filho.
Não, então a gente resolveu montar o modelo seguinte. Primeira coisa que a gente achou. A gente achou que o modelo brasileiro, que é muito bom que a mídia seja integrada, mas foi desvirtuado esse modelo, porque o modelo de remuneração da agência ficou só baseado em mídia. É tipo assim, me dá a mídia, eu vou ver a remuneração dos veículos, o resto eu te dou. Então, o que a gente, o mercado sempre vendeu, passou a dar. Porque me dá, dando a mídia, o resto é de graça. Então, a gente não queria fazer isso. E isso acaba enviesando a entrega. Porque se eu só ganho dinheiro com mídia, só vou te dar ideia de mídia.
Uhum.
Porque senão eu não vou ganhar nada, né? Então, a gente falou, putz, não vamos ter esse modelo baseado em mídia. Então, a gente não, nosso modelo da Monkey não tem, não trabalhamos baseado em BV de veículo. A gente... decidiu, e o que você falou sobre criatividade, Carol, a gente decidiu falar assim, bom, o que eu quero manter da educação dos meus pais, né? E o que eu quero tirar da educação dos meus pais, né? Então, assim, os nossos pais, que é a Finasca, a Finasca sempre foi reconhecida pelo trabalho criativo. Então, isso a gente sempre quis manter. Isso aí vamos manter a criatividade como centro da nossa proposta, né? Tanto que Monkey, de onde veio o nome Monkey? Foi pra gente, te queria dizer que a gente precisava voltar para as origens da profissão. Voltar porque a ideia tá no centro, né? Então, essa história do primitivo da nossa profissão é ter uma ideia, independente da mídia, independente de onde for, eu quero ter uma ideia que impacte as pessoas. Pode ser um programa, pode ser um podcast, pode ser uma plataforma, ou pode ser um filme de TV, não tem problema, mas a gente gostaria que a ideia que fosse o que nos levasse a isso.
A criatividade core, como core.
O core. E a gente também decidiu que, putz, já que é para empreender, a gente não queria ter esse modelo que a gente viveu durante muitos anos em muitas outras agências, que é a vida vem depois da propaganda. Não. Então, vira à noite, não, né? Desrespeito, e bater na mesa. Isso foi 2020. Tem 4 anos a Monkey. E imagina, 2020. Aí a gente falou, pô, com esse sonho na mão, né? Vamos embora, vamos abrir, vamos empreender, vamos montar esse modelo. A gente, no início, a gente se associou, sabendo que mídia era importante, mas a gente não queria ter mídia nosso, com base no nosso negócio, a gente se associou a FBIS.
Tá.
Então a FBIS foi muito legal, inclusive a gente nasceu dentro da FBIS, Fernan, Grossman, Rummel, obrigados, grandes parceiros no início da Monkey, porque quando algum cliente queria mídia, a gente fazia isso com a FBIS.
Uma grande parceira da Compasso também,
Sou fã.
Um abraço pra galera lá.
Sou fã demais. Tanto que no início ele falava, vamos entrar uma salinha aqui. O que eu mais gostava de trabalhar naquela sala é que a gente podia ter acesso a eles, são pessoas incríveis. Só que aí veio a pandemia. Eu não imaginava que eu ia empreender no ano da pandemia. Inauguramos janeiro de 2020. Aquele momento, assim, melhor réveillon da vida, vou realizar o sonho, vou me empreender. 2020 vem aí!
Deu três meses.
Não, e no começo, Carol, a gente falava assim, olha, a gente não sabe se esse modelo é novo, se isso vai funcionar. Então não vamos ficar comunicando muito a mãe, que vamos falar com os clientes amigos para ver se esse modelo funciona. Porque pode ser que o cliente fale, não, só quero pagar pela mídia, eu não quero pagar nada. Então eu falei, vamos testar se esse modelo funciona. E aí a gente começou a falar com os clientes mais próximos, e aí a gente começou a ganhar projeto, porque era só projeto que a gente queria no início. E a gente falou, nossa, dando super certo, ganhamos um, dois, três, quatro projetos, em três meses, sei lá, cinco, seis projetos. Falou, pô, que legal, incrível. Acho que vai dar para comunicar a Monkey. Pau, pandemia. Falei, caramba, e agora? Como é que vai ser?
Só 15 dias.
É, exato.
Ai, passou 15 dias. Gente, mais 15 dias.
Só que não.
Gente, mais 20. Gente, mais uma. Gente, é isso aí. Gente, fica em casa. Ninguém sabe mais o que tá acontecendo. Perdemos o controle.
Não, total. E era assim... Será que a gente pega o computador? Ou a gente vai voltar? Não, tá bom, vamos levar o computador. Não sabia que era o tamanho.
Você já tinha montado, inclusive, estrutura, assim, tipo, uma
física.
Não, a gente nasceu dentro de uma sala, dentro da FBIS.
Então vocês não tinham.
Éramos nós quatro sócios, e aí tinha uma pessoa que era do time, que era o Gabriel Soro, que era um diretor de arte. Eram cinco pessoas dentro de uma sala, assim que nasceu a Monkey.
Mas vocês não tinham ainda essa coisa do ter alugado uma sala, montado?
Não, porque a gente estava dentro da FBIS.
Menos mal, né?
Menos mal. E aí, ó, eu fiquei, obviamente, morrendo de medo. Falei, o que vai acontecer? A gente tinha fechado alguns contratos, começaram a ser cancelados, porque ninguém sabia. E eu falei, na minha vez, você tá de brincadeira, né? Mas acontece que, como a gente tinha acabado de nascer, foi bom, porque a gente não tinha custo fixo. Então...
Isso, é, exatamente. Essa parte de custo fixo, para quem tem empresa, nesse momento da pandemia, foi bem ruim, né?
Bem. Exatamente. Então, como a gente não tinha custo fixo, a gente falou, pô... aí a gente conseguiu ser competitivo e continuar crescendo, porque a gente montava times e isso começou a ter muito freelancer também, muitas demissões, blá, blá, blá. Então, a gente só queria fazer um projeto. Então, você...
Não atende, não, que é de call center.
É engano,
mesmo.
É engano.
Peraí, gente, perdão aí, perdão pelo vacilo.
É o cliente ligando. O pessoal já está ouvindo agora, você já vê, quer passar a conta para a Monkey Land.
Então, é isso.
Aceitamos,
aí.
Pessoas olha, ainda ligam.
Estou precisando, hein? Mandem projetos.
Mas aí.
E aí, cara, como a gente tinha um custo baixo, a gente começou a falar, e as pessoas também, os clientes, começaram a estar mais abertos para tentar novos modelos.
Sim.
Então, isso foi muito legal para nós, porque eu falei, puxa, vocês são um modelo novo, a gente está tentando descobrir uma. E aí a gente começou a ganhar vários projetos e a gente começou a crescer. Então todo o medo que eu passei, eu e todos os meus queridos sócios, a gente se reverteu para o bem. Porque eu falei, puta, legal, vamos tentar isso. E aí a gente começou a fazer projetos para grandes empresas, talvez antes a gente não fazia. A gente foi para Danone, para Nestlé, Willbank, a gente lançou tudo, que é nosso cliente até hoje. A gente fez projeto para Havaianas, marcas que, teoricamente, não estariam muitas vezes abertas para pegar um modelo novo. Então, para nós foi legal. E assim, a gente foi construindo o nosso portfólio, nosso modelo de negócio foi mudando. Então, conforme a gente foi crescendo, os clientes falaram assim, putz, meu, você já fez tudo, fez identidade, posicionamento, campanha. Você não quer agora tocar a conta mesmo, dia a dia? E a gente... ficou na dúvida se queria, porque a gente falou, puta, a hora que uma coisa é, eu tenho um problema para resolver, outra coisa agora resolve tudo, logo muda o modelo de negócio, porque tem que ter time fixo, temos que aumentar a estrutura, e aí a gente começou a fazer isso. Então, alguns clientes a gente gostava de por projeto, e a Monkey não participava de concorrências, né? Até hoje a gente não participa de concorrência, porque nosso modelo é diferente, logo a pessoa precisa... No início a gente participou e a gente viu que...
Não
dava, porque a hora que comparava a gente com grandes agências...
A gente até teve uma discussão dessa nos podcasts atrás, sobre esses modelos de concorrência, né?
A Márcia Esteves.
Foi com a Márcia? Sim, Paulinha, foi? A pessoa que também está sofrendo de amnésia profunda.
Não, foi com ela. Ela trouxe esse assunto, falou sobre o modelo de concorrência.
A Cris também.
A Cris também. É. A Cris.
Então, eu acho que, assim, esse é um... É um mercado muito louco, porque no mundo inteiro isso acontece. São concorrências que eu acho descabido o modelo que é hoje. Então, mas eu sempre converso com os clientes que nos procuram e querem uma concorrência tradicional, né? A gente fala assim, pô, imagina o seguinte, você já contratou uma consultoria, né? Então você falou com três para ter três orçamentos. Você pediu para as três fazerem um mapeamento da tua empresa e aí você só vai pagar a consultoria que você achou que tem a melhor solução para a tua empresa? Arquiteto. Eu fazem três projetos na minha casa, mas só vou pagar a casa que eu gosto mais.
É.
Mas então, todas as outras áreas de serviço, essas mesmas empresas não fazem esse processo. Agora, quando é agência de propaganda, fazem. Mas eu não é a mesma empresa contratando outras empresas de serviço. Mas o modelo é, você precisa fazer a casa. E aí, se eu gostar, eu pago. Se eu não gostar, obrigado, valeu.
Nossa, gente, dá tanto trabalho, né?
Fazer... Acho que não participar também é um posicionamento corajoso também, né? Porque corajoso e muitas vezes dá um alívio também, sei lá.
É, o que a gente tem feito?
Coloca em outro...
Não, mas assim, é corajoso, mas ao mesmo tempo isso tem um preço, né? Porque você também diminui as tuas possibilidades, porque nem todo anunciante acredita no modelo novo.
Uhum.
Agora, os que acreditam, a relação já nasce diferente, porque ele também está buscando um modelo novo, né? Acho que muito provavelmente, conforme a gente for crescendo, dando espaço, talvez a gente tenha que flexibilizar coisas, mas acho que os dois lados precisam flexibilizar. Então, por exemplo, a gente já participou de concorrências onde fala assim, olha, eu não vou te dar o que eu vendo, mas eu posso te montar um modelo de como a gente trabalharia junto.
Ah, faz mais
sentido. Então eu falo assim, pô, você me fala qual é o teu problema, como é que a gente poderia montar um time, um jeito de trabalhar, quanto custaria tudo isso para a gente poder trabalhar junto. A gente, por exemplo, na Manca, a gente adora fazer um trabalho colaborativo. A gente acha que, dentro daquelas coisas que a gente queria mudar, a gente queria tirar ego da história, porque ego a gente acha que é o mal da nossa profissão. Então, vamos assim, menos ego e mais trabalho, sabe? E mais colaboração. Então, acho que a gente precisa trabalhar mais com pessoas. Tem muitos fornecedores diferentes hoje para o CMO coordenar. Acho que a gente pode ajudar tanto na coordenação como ouvir todo mundo para que todo mundo possa contribuir para uma solução. Esse jeito arrogante de me fala o seu problema que eu voltarei sozinho com a solução da sua vida. Uhum. A gente não acredita. Talvez a gente sentar junto e construir, todo mundo trazer a sua perspectiva, vai nascer algo muito, muito mais forte, né? Para ter um caso assim que eu acho que foi muito legal aprender com isso. A Nestlé chamou a gente para fazer uma campanha para novos pais e mães, né? Pais de primeira viagem. E eles queriam uma campanha. O que a gente fez? A gente fez um grupo só de mães e pais, para a gente, junto com eles, junto com a Nestlé, fazer sessões de cocriação, para falar como é que seria isso. Aí a gente cocriou com mães e pais, né? Então, pô, eu sou pai de três, mas todo mundo lá do nosso lado era mães e pais, do lado deles, quase todo mundo também. E aí a gente chegou à conclusão, junto, cocriando, que assim, você acabou de ter filho, tudo que você não precisa é mais uma campanha de propaganda.
Uhum.
Mais uma campanha de propaganda. Aí o que a gente fez? A gente sugeriu criar uma plataforma de conteúdo. Como é que eu vou querer? Como é que eu vou trocar a fralda? Se meu filho tem intolerância à lactose, como é que eu faço? Como é que eu vou educar meu filho? Como é que eu vou fazer? Porque é isso que precisa para você criar de fato um relacionamento mais profundo com o pai de primeira. E a gente criou a plataforma Ninhos do Brasil, cresceu muito, milhões de usuários únicos. E não foi uma campanha, foi uma plataforma. Se a gente tivesse um modelo antigo de só vou ganhar se tiver mídia, provavelmente a gente não... Por que eu vou... Você já está me encontrando para a campanha? Né? Não teria, porque não ia ganhar nada com isso.
Uhum.
E aí, Saulo, ainda entrando um pouco nessa sua conversa, você falou que vocês têm um modelo muito assim, que vocês querem justamente tirar a parte ruim da profissão, que é o ego, né? Só que eu também vejo, né, que é uma profissão que desde ali da universidade as pessoas se balizam muito pelos prêmios. Né? A gente teve recentemente agora a Cannes, e a gente vê todo um mercado assim que às vezes já até entra, já pensa, já cria uma campanha, já quer entrar no mercado já assim para ganhar prêmio. O que você pensa sobre os prêmios? Você acha que é importante? Você acha que é algo que só alimenta mais esse ego da profissão. O que você pensa sobre os prêmios?
Eu acho que o prêmio te dá uma... São pessoas da tua profissão julgando teu trabalho e dizendo esse aqui é bom. Uhum. Então, sim, pelo ponto de vista de alimenta o ego. Eu acho que isso muitas vezes melhora a reputação das agências. Então, eu entendo, é um investimento alto das agências em premiação, porque é algo que muda a percepção, né? Além de ser um investimento alto... Então, você fala assim, olha, eu fiz um trabalho, gostaria de que o mundo julgasse para saber se é bom ou não, e isso vai aumentar a reputação das minhas agências. Eu acho justo e bacana. Só que o problema é que muita gente distorceu isso. Então, começou a dizer, bom, se o negócio é prêmio, isso muda a percepção, eu vou criar para prêmio.
É.
Então, tem vários trabalhos premiados que você nunca viu. Nunca viu na rua, ou que algo desse tamanho e foi irrelevante. Então, eu acho que muitas vezes o prêmio, o fim para eu ganhar um prêmio, o meio é ruim. Então, passa a criar para isso, passa a distorcer cases para que o jurado ache aquilo interessante. Aí desvirtua demais. Né? Então, eu acho que deveria ter... Eu sou a favor de prêmios, mas deveria ser a favor de prêmios para trabalhos reais.
É.
Trabalhos que existam e que você vê na rua e que estão resolvendo um problema mercadológico de verdadeiro. Né? E não assim, vamos salvar o mundo porque eu fiz um case para a Cannes. Acho que não. Mas se for um trabalho real, putz, muito legal, parabéns.
Cara, eu já fiz essa crítica aqui. Assim, tem muito prêmio e alguns brasileiros... Prêmios importantes que são excludentes. Eu não tenho problema nenhum em falar isso. Excludentes, total. Porque assim como a Mountain Land teve um começo ali, né, com susto, com frio na barriga, tem um monte todo dia surgindo uma agência nova no país inteiro, o país é continental. Essas pessoas não conseguem acessar esses prêmios, cara, na moral. Entendeu? Com os modelos que são. Eu tenho um prêmio que eu respeito muito e mesmo que se amanhã não tiver mais na PP, que é o Garra do Galo. Porque aí é olhando pro profissional e toda a história do profissional. Então, ele não tá premiando você por uma peça ou por um trabalho. Não que não deva premiar. Mas dessa premissa de, pô, eu vou fazer um filme para... prêmio. Aí você está saindo fora da comunicação que deveria ser para o consumidor, mas enfim, ou para outra, né? Então, assim, o prêmio da APP eu acho legal e outros prêmios que fazem isso. Tipo, cara, junta uma galera, vamos botar nome, vamos votar e vamos dar o prêmio para... pelo profissional que essa pessoa é, entendeu? Isso eu acho show, cara. Agora, tem uns prêmios que, sinceramente, assim, eu não engulo, porque isso é uma opinião minha, Lupe, porque, cara, é excludente. Tudo que é excludente pra mim, eu acho o pé no saco, assim, na moral, sabe? Mas enfim.
E assim, como todo jogo, quando... Tem gente que olha a regra e fala, puta, que tem uma brecha na regra.
Tem uma brecha, exatamente.
E aí eu vou nessa brecha. Vamos pegar, sei lá, o prêmio bem importante e relevante, Caboré. Depois tem os indicados, os assinantes votam. Tem agência que compra várias
assina
e várias assinantes
para
poder votar. Então você fala, pô, então o cara pegou a regra, você é assinante, vou ter um monte de assinante aqui e vou votar. Então assim, eu acho que com todo reconhecimento é bem-vindo, melhor ainda os reconhecimentos em vida enquanto está atuando, então isso é super bacana.
Bem melhor.
Né? Agora,
mas você pode saber que foi homenageado.
Não, e por outro lado também, eu acho que a nossa profissão não valoriza... A gente começou a brincar sobre etarismo, mas não valoriza quem construiu essa indústria.
Exato.
Então, assim, tem pessoas que construíram essa indústria e depois acabou, passa. Ou ficou velho, isso aí já não sabe mais o que está acontecendo. E isso também é muito ruim. Eu entendo que na nossa profissão a gente tem que buscar o novo. Né? Mas valorizar quem construiu até aqui é muito legal. Você vê grandes nomes que construíram a nossa indústria, uma vez que saem do mercado... Eu vejo pessoas super jovens entrando aqui que não sabem quem é. não sabe quem é, não sabe o que construiu a indústria até aqui. E eu acho que a gente sempre tem que mudar, sempre tem que evoluir. Mas também é bom valorizar um pouco da história. Eu tenho muito orgulho de poder ter trabalhado com grandes nomes e que eu acho que mudaram o nome da propaganda, né, a imagem da propaganda, o mercado, e são pessoas que deveriam ser sempre valorizadas, né? Pô, Marcelo Serpa, Fábio Fernandes, nomes que ainda são reverenciados, mas eu acho que não na proporção da transformação que fizeram com o mercado. Então.
E eu tenho mais perguntas aqui, Lupe. Como é que você está? Eu queria, você também, assim, contando, você falou muito da criatividade como core hoje, né, da Monkey Land, né? E a gente está vivendo um momento daqueles, né, daquelas grandes reviravoltas, daquelas coisas, tipo, quando começou a internet, quando veio as mídias sociais, agora está chegando.
O roteirista do mundo anda muito louco.
As inteligências artificiais generativas, né? Que são essas que criam, né? E aí começou muito esse medo, né? Pra quem é criativo, do tipo, pô, será que isso aí vai roubar meu emprego? Isso aí vai destruir a criatividade? Quando eu comecei a atuar muito com dados, as pessoas, a galera criativa também tinha um pouco de medo, assim, do dado, né? Do tipo, pô, mas agora não dá pra criar, tem que olhar pra um dado e desenvolver em cima de um dado, né? E depois acho que entendeu ali como trabalhar junto. É que a IA generativa, ela é bem diferente, né? Ela te entrega um negócio. Você vê isso, você vê as IAs como algo positivo, você vê as IAs como algo que realmente pode roubar o espaço do profissional? Como que você enxerga isso?
Eu acho que é a maior, talvez, certamente na minha vida, a maior inovação que eu já vivi. Coisas que você não imaginava. E isso muda a indústria, não muda a nossa indústria, muda o mundo de um jeito muito profundo. Acho que eu não vejo... Imagina, quando veio a internet mudou o mundo, né? Mudou o mundo. O jeito que esse podcast não existiria sem internet, né? Então, assim, criou profissões, jeito de distribuir conteúdo de uma forma nova, mudou completamente. Quando veio o iPhone, mudou completamente. Você está levando tudo que você sabe da internet na palma da mão. Hoje, todos nós estamos viciados no celular, né? O pessoal deixa de pagar a conta de água, mas não vai deixar de ter sua internet. É um negócio no teu celular, né? Smartphone é um negócio... Ele já virou de primeira necessidade, né?
Quase como uma extensão do corpo, né, cara?
Extensão do corpo. Inteligência artificial vai ser uma extensão do trabalho de todo mundo e todas as profissões. Se for um advogado, se for um médico, se for um publicitário, não vejo forma diferente que não seja se relacionar e aprender a trabalhar com inteligência artificial. Isso muda tudo. Muda o jeito. Você tirou um raio-x, ele vai ver se está quebrado ou não. Você pode conferir. No nosso caso, em comunicação, eu acho que facilita muito. É mais um jeito muito mais fácil da gente criar. Então, hoje eu consigo criar qualquer imagem que eu quiser, que eu imaginar. Isso era muito difícil, eu demorava mais, né? A hora que começar a ter os filmes, por exemplo, imagina, todos esses IAs estão sendo lançados agora para vídeo. A mesma coisa. IA de fazer música. A gente estava testando semana passada, IA de músicas. Estão ficando boas as músicas. Não. Os filmes estão ficando realistas. Então, assim, é algo que facilita. Na hora de você criar, eu consigo produzir de um jeito muito mais barato. A gente acabou de falar que creators cria de um jeito muito mais rápido, né? O cara tá um celular e já faz isso, mudou o jeito. E aí vai mudar, já tá mudando. A gente faz muitas coisas, inclusive foi pra rua. Que a primeira vez que a gente fez uma imagem com inteligência artificial e foi pra rua como final, a gente ficou com medo. Falou, meu, o que as pessoas vão falar? Não tem um modelo real. Ninguém nem percebeu.
Vocês fizeram, né? Então.
Agora, isso tem impactos.
Sim.
Por exemplo, fotógrafos. Dificuldade absurda. Por que que eu vou pagar um fotógrafo se eu consigo escolher o ângulo? Escolher o ângulo, a luz, o tipo de fotografia, vai ser mais difícil. Qual o valor que ele vai ter que ter? Muito autoral para entregar um valor para aquilo ali. Mas reduz o mercado. Modelos. Modelo, por que que eu vou ter um modelo real. Se com o modelo artificial, eu não preciso pagar direitos, eu não preciso renovar, eu posso colocar no mundo inteiro. Por quê?
Mas, pessoal, você não acha que dentro disso tem a questão do prompt? Sim, que tipo de prompt você constrói, entendeu? Porque assim, tudo bem, a IA faz. E como você disse agora há pouco, e a gente vê isso acontecer, passa. Esse ano aqui, o mundo tem 40 eleições ao redor do mundo. 40. Então você imagina a desgraceira que não vai ser com deepfake e tudo mais. E cara, desculpa, engana. Engana mesmo. Nossa, até quem não falou, fala, não, eu não falei isso. Eu lembro se tomou um uísque no dia anterior, esse tipo de coisa. A questão é, mas você não acha que o prompt, a hora de você dar o comando ali, não tem que ter uma profundidade que talvez, não vai destacar as pessoas pela maneira como você conduz o prompt?
Assim, tem a polêmica de quem é dono... Não, assim, ó, não dá pra gente falar sobre inteligência artificial sem olhar pros dois lados. Sim. Porque tem um risco de um lado... Riscos absurdos.
Sim, total.
Riscos absurdos, né? De desemprego, de desinformação. Os riscos são enormes, né? Mas também tem vantagens enormes. Como eu acho que a natureza do ser humano é quanto mais fácil, melhor... É mais fácil e não volta mais.
Sim.
Não volta mais. Eu não lembro como era viver sem o Waze.
Ah. E às vezes a gente põe sem precisar, né?
Exatamente. Coloca o Waze para caminhos que você fez a vida inteira. Ah. Aí você fala assim, outro dia eu tava até falando para minha mãe, ela ia fazer um caminho que ela faz a vida inteira. Aí ela sentou no banco do carro, pegou o celularzinho, abriu o Waze. Eu falei, mãe, por que você vai abrir? Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, sei lá, vê o trânsito. Eu falei, o que é isso, mãe? Eu falei, você não pode ainda brincar assim com ela. Eu falei, você tá emburrecendo o seu cérebro, hein? Para com isso. Para com isso, você sabe fazer.
Então, mas eu acho que não vai ter volta, que facilita muita coisa. Mas vai ter um reflexo absurdo. Por exemplo, no nosso mercado, só para falar do nosso mercado, porque acho que está mudando o mundo, de fato, todas as profissões serão impactadas, na minha visão. Mas na nossa, além de facilitar a produção, né? Que isso é uma grande vantagem, também facilita a criação muitas vezes.
Sim.
Né? Você fala, putz, deixa eu começar aqui, colocar as informações, controlar. Pô, dá para escrever um livro, dá para escrever um roteiro. Já fizemos um monte de teste. E cada dia vai ficando melhor. Algum dia vai substituir a criatividade humana? Não sei dizer. Hoje não está nesse estágio, mas é muito rápido. É muito rápido. A gente fez lá teste com o Runaway um ano atrás e hoje, que é inteligência artificial de vídeo,
eu uso.
Outra, cara, é muito rápido. Em um ano, o que era, o que é hoje, é inacreditável como melhorou.
Hoje o chat é meu braço direito, o chat GPT. Tipo, eu uso muito pra me ajudar, me organizar, assim, pra muita coisa. Assim, é impressionante.
A gente não pode ser resistente, isso não dá mais, né? Isso não cabe. Resistência não cabe. Ou você aprende e trabalha junto, ou resistência vai te... Vai te tirar do jogo.
Para
a
parte de análise de dados, planilhas, esses trabalhos que eram muito manuais, assim, nossa.
Então, já sai na hora. E vou te dizer, vai ter que ser regulado.
Vai.
Porque assim como a internet sai um monte de golpe, um monte de coisa, blá, 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 esse lado negativo da internet, a gente convive. Ah. Mas existe. Assim como existe o lado negativo de AI.
Olha as mídias sociais aí, né? Então, assim, começou muito legal, deu voz pra muita gente, acho que é super importante. Mas olha onde a gente chegou, né?
Então, é aí que tá. A gente ainda tá tentando regular mídia social, né? E a IA já... Tá muito, muito, muito avançada já em relação a coisas que a gente não conseguiu regular ainda, né? A gente vai ter um belo de um desafio pela frente aí, né, Saulo? Pra regular isso, imagina. Porque eu ouvi num podcast do UOL, falando sobre música sertaneja, eu esqueci o nome da gravadora, mas é a maior gravadora do mundo, tá? Eles estão negociando com artistas o direito dos timbres
Ah.
Entendeu? Para usar timbre de voz. Esse modelo vai para tudo. Marcas, por exemplo.
Vai para tudo.
Criação. É, a voz da marca. É, né, cara?
Uma combinação de coisas. Porque aí depois você não vai saber. Tá negociando timbre hoje. Amanhã você não vai saber de quem
é
o timbre.
Daqui a... Não, exatamente.
Então, assim, toda a lógica de direito autoral muda. Uhum. Né? Muda. E tem uma questão que eu acho que é muito dura, é assim, não tem fim, né? Porque continua aprendendo.
A gente tá no começo.
Então a gente tá assim, estamos engatinhando. E daqui a pouco, daqui 5 anos, como vai ser? Então é muito. Dá uma agonia, mas eu, sinceramente, acho que é um caminho sem volta, dá um nervosinho, né? Por exemplo, minha esposa outro dia me falou uma coisa que é verdade. Ela falou assim: poxa, do que será que o que a gente faz hoje, os nossos filhos vão achar um absurdo? Por exemplo, eu vivi uma época que podia se fumar dentro de avião.
Cara, isso é muito surreal, né? Eu acho bizarro aquele Roda Viva que tá entrevistando o Maluf. Não, é o Maluf. Quem que é?
Você
até fala assim, caramba, hoje, 2024, eu achei o Maluf coerente.
Pois é, o Maluf. Eu tô falando que o
Maluf não é? É que ele tá no Roda Viva e a galera assim, você não acha um absurdo parar não poder fumar num restaurante e ele, meu.
Pra você que é mais jovem aí, o Paulo Maluf, que
é o rouba, foi ele é famoso, é pelo
São Paulo,
rouba, mas faz, estupra, mas não mata.
Ainda,
né?
ainda vive, Maluf ainda vive.
Então,
era uma figura, mas assim, o cara trouxe, foi através da prefeitura dele, começou em São Paulo, a obrigatoriedade do cinto de segurança, do não fumar dentro de restaurante e tal. Mas, cara, era comum, na mesinha de centro de casa, no ônibus ou no avião tinha um cinzeirinho que se abria e fechava, assim.
Não, imagina, tem janela e as pessoas.
Pois é, velho.
Mas a gente achava normal. Hoje, por exemplo, essa conversa com a minha esposa era assim: ela acha que amanhã vai falar assim, meu, como é que deixava as crianças ter celular?
Pois
porque é um negócio viciante.
Uhum.
A gente não consegue viver sem celular. A gente está dando na mão das crianças.
Os caras querendo proibir maconha e não tira a droga da mão da criança.
Não, sem supervisão nenhuma. Tem acesso a qualquer coisa. Com o AI vai ser coisa assim. Porque a gente vai começar a tentar de todo jeito. Vai chegar uma hora e falar, olha o que os caras deixaram eles fazerem.
Agora a gente sai dessa parte digital. Eu queria saber do Saulo analógico. O que você faz quando você não tá na Monkey Land, quando você está com seus três moleques?
Cara, eu vou te falar que a minha alma é de viajante. Eu amo viajar. Eu tava trabalhando na UMAP, um dos lugares que eu mais amo na vida. Amei trabalhar lá. E eu decidi parar na UMAP para poder dar a volta ao mundo. Então eu fiquei e a Renata tirou um ano sabático para viajar. Com aquele desejo lá do intercâmbio, continuamos nisso. E a gente deu a volta ao mundo lá, comprou uma passagem e com a mochila nas costas. E até hoje eu tenho esse bichinho de querer viajar. Tipo, acho que eu nunca vendi férias na minha vida. Porque para mim viajar é espetacular, né? E eu falo isso para os meus filhos. Então, assim, o que eu posso, eu viajo e tô com os meus filhos, quero passar isso para eles. Tô revoltado que o mais velho não quer fazer intercâmbio. Eu falo, como assim você não quer fazer intercâmbio?
Você tem critério de escolha?
Hã?
De viagem? Você tem critério? Você tem algum critério?
Cara, assim? Eu odeio ficar repetindo muitos lugares.
Uhum.
Eu gosto.
Eu
gosto de conhecer lugar novo, né? Eu acho ir pra Ásia muito louco, porque é uma cultura muito diferente da nossa.
É muito legal, né? Conhecer uma coisa que choca. Você fala assim, nossa, mas é tudo diferente. A arquitetura, o jeito que funciona, as pessoas relacionam, é muito impactante, né?
E a Ásia, através da China, né, o dinheiro acaba dominando. Agora, com esse poder da China, culturalmente, vão ser dominantes também em breve. Então, conhecer a Ásia, ver como é que eles pensam, cultura. E lá é legal a história que a gente está falando sobre o antigo e o novo conviverem juntos.
Né?
Então você respeita a tradição, mas você puxa para o novo. Isso o asiático consegue fazer muito melhor do que a gente ocidental, que só valoriza o novo e esquece as tradições. Lá eles fazem isso bem feito.
Bom, que legal. Gente, a gente tem que encerrar, né? É uma pena.
Só eu queria te agradecer, cara. Para primeiro, assim, vou contar um bastidor aqui. A gente falhou aqui com a agenda aqui com o Sal, mas, cara.
Atrasamos só meia hora, talvez 40 minutos.
Não, só isso também. também precisamos trocar data e tudo, mas
verdade.
Você é sempre generoso. Cara, queria te parabenizar por esse teu rolê. Por essa maneira como você e seus sócios viram o negócio, olharam para o negócio. Olharam para... Agora sou eu. Alô, você está ao vivo?
Mais um cliente.
É mais um cliente aqui para
Movinho. Não liga agora.
Mas então eu queria te agradecer por isso e parabenizar vocês por esse rolê. Você também tem um outro... Você também está no rolê do GAN, que também não é fácil, né? É um grupo ali que você tem que administrar. São pessoas também de várias agências que estão também no rolê do atendimento, dos negócios, das agências. E é isso, cara. Obrigado demais. Não mude, continue sendo assim. E é isso, né, Carolzinha?
É isso aí, gente. Agradecer também, Sal. A gente não se conhecia, né?
Não
se conhecia. E eu queria exatamente te pedir suas arrobas, onde que a gente te encontra?
Monkeyland SP. Acha a gente no Instagram. Um bom lugar para vocês conhecerem um pouquinho mais da mãe, que é o nosso trabalho. E quero agradecer, foi um prazer estar aqui. Pô, é diferente estar aqui desse outro lado do microfone. Fazer pergunta é mais legal.
Eu não sei estar desse lado aí, não, cara.
Obrigado, Ale. Obrigado, Carol.
Obrigada.
Uma honra estar aqui com vocês.
Queria agradecer também, Lupe, a Kel, agradecer a Compasso. E é isso, galera. Minha arroba é Carol Zaine. E também sigam a firma, @verte.se. É minha consultoria de inteligência e dados. E você, Lupe?
É Aleolupe no Instagram, Aleolupe, né? E também lá no LinkedIn. E também Compasso Collab nas redes aí.
Siga a Compasso.
LinkedIn, procura a gente lá no LinkedIn, escreve, vai lá no Instagram. E é isso aí.
E um abraço e um agradecimento especial pro Silvio da PP. Meu mestre. Silvio, obrigado, Silvio, pelo convite. Obrigado, Ale. Obrigado, Carol.
Imagina.
E você que quiser saber mais sobre a APP, appbrasil.org. .br. É isso.
Até mais.
Até a próxima.
Beijo.